Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. O ponto 1 da ordem do dia diz respeito à apresentação e à votação do relatório sobre a natalidade. É a autora do relatório a senhora deputada Maria José Moreno. Pergunta à senhora deputada se está em condições de nos apresentar o seu relatório. Dou-lhe então a palavra para o efeito, se faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos. Estou a apresentar o relatório sobre a natalidade. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata tomou a iniciativa de apresentar o projeto de resolução 1133/12/4, propondo aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade dentro dos requisitos legais e formais previstos pelo artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, pelo artigo 118 do Regulamento da Assembleia da República Pública e pelo artigo 124 do Regimento. Nesta conformidade, incumbe também a esta Comissão Parlamentar a elaboração do relatório referido e feito para o tal considerado pertinente proceder à realização de um conjunto de audições. Para fazermos este relatório, procedemos a um conjunto de audições. Este enquadramento vai porque, à semelhança da maior parte dos países da Europa, Portugal encontra-se, em termos médios, com uma proporção de jovens baixos, a nível na média europeia, é uma proporção de idosos acima. Ou seja, a nível Portugal, encontra-se como um país com uma baixa natalidade. Cada vez as pessoas e os jovens e os adultos têm menos filhos. De acordo com alguns dados do INE, entre 2008 e 2013, verificou-se em Portugal um decréscimo de volume da população jovem. Em 2013, a população residente em Portugal era constituída por 14,6 de jovens, 65,6 de pessoas com idade ativa e 19,9 de idosos, sendo a idade média de 43 anos, na verdade. Em Portugal, a fecundidade efetuada por homens e mulheres é de 1,03 filhos, sendo o normal para as gerações se perpetuarem de 2 a 3 filhos. A diminuição constante da natalidade causa transtornos sociais de elevada grandeza, colocando em causa a renovação das gerações do Estado Social. O diploma em causa surge neste contexto dramático, reconhecendo que as questões da natalidade não podem ser abordadas de uma forma compartimentada. Esta é, pois, uma matéria transversal que, por isso, merece uma análise global à qual a Comissão da Agricultura e Mar se associa no seguinte. Associa-se no âmbito da alimentação da criação de empregos na área agrícola e no combate ao desperdício alimentar, analisar com melhor a utilização de recursos disponíveis para maior rendimento disponível das famílias, no âmbito de apoio alimentar aos mais desfavorecidos e ao combate à pobreza, analisar as metodologias e meios existentes, conhecer os principais obstáculos às dificuldades económicas e sociais que as famílias com crianças e jovens dependentes enfrentam na realidade agrícola. Quanto à síntese das audições, entende-se que a alimentação é a premissa basilar na proteção das crianças e das famílias e, neste sentido, procurou-se conhecer a missão que a FAO, o Banco Alimentar, procuraram desenvolver com os seus contributos e as suas experiências para as condições de vida no seu todo e das populações. Procura-se também recolher contributos das associações de jovens, homens e mulheres que desenvolvem as suas profissões na área da agricultura e do mar, avaliando a avaliação do seu trabalho e das suas vidas no seu todo como família. Atento ao prazo estipulado para as conclusões de cada um dos relatórios, a elaborar pelas diversas comissões parlamentares, porque este tema é transversal, baixou às 12 comissões, por isso é tão importante, foram propostas à Comissão da Agricultura e Mar as seguintes audições: a FAO, a AJAP, a MARP, a Estrela do Mar, que é a Rede Portuguesa das Mulheres da Pesca. No que diz respeito à FAO, a FAO em si veio à audição parlamentar enquanto entidade intergovernamental. Visava alcançar a segurança alimentar para todos e garantir que as pessoas tenham acesso a alimentos de boa qualidade para que possam levar uma vida ativa e saudável. Mas os principais pontos destacados pela FAO podem ser resumidos nas seguintes problemáticas. A pobreza que afeta cerca de 1 milhão de pessoas no mundo, a fome e desnutrição, o trabalho infantil, a obesidade e sobrepeso, a crise da água, a mudança climática, tudo isto é num todo, é num aspecto global. Mas foi recomendado pela FAO ações concretas no sentido de viabilizar um compromisso global para a erradicação da pobreza e da fome no mundo, bem como medidas que visem o combate a essa mitigação e às alterações climáticas. A FAO considera que Portugal deve ter um papel ativo na procura de soluções para estas matérias, fundamental nos países mais desfavorecidos. E recomenda ainda políticas específicas de apoio à agricultura familiar, à alimentação e particularmente à alimentação escolar, reconhecendo o mérito dos programas existentes em Portugal. Por último, julga crucial existir ações de combate ao desperdício de alimentos, sistema alimentar saudáveis no combate à pobreza rural e urbana. A questão da natalidade no que diz respeito à FAO encontra-se diferenciada entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, sendo que nos países subdesenvolvidos a natalidade é crescente, independentemente de todas as dificuldades económicas que possam existir. Ter um filho para estas populações é ter riqueza, enquanto nos países desenvolvidos a natalidade é descendente, é decrescente, tendo por base muitas vezes opções pessoais e materiais. Acontece que a FAO apoia a agricultura familiar, a terra, seguros de colheitas e por aí adiante. O Banco Alimentar apresentou-nos simplesmente o que era o Banco Alimentar no seu todo e vai acompanhar, fala-nos, sim senhora, na pobreza, dos números de pobreza, nos números de fome e acompanha a FAO naquilo que ela pretende falar no que diz respeito à natalidade. O Banco Alimentar subscreve no seu todo as propostas defendidas pela FAO, em particular a manutenção de um programa de alimentar nas escolas e fortalecimento das ações de combate ao desperdício alimentar a nível do consumo doméstico. Não referenciou na sua apresentação a natalidade no seu todo. Procurou falar no Banco Alimentar em si como instituição e como associação. No que diz respeito aos jovens agricultores, à Associação de Jovens Agricultores, que é a AJAP, enquanto associação, deparam-se com os mesmos problemas comuns de famílias com crianças a cargo, especialmente nas zonas rurais, exemplificam dificuldades existentes entre os horários laborais e os das escolas e creches, as consequências no acesso à saúde em locais mais recônditos e rurais, longe de grandes centros urbanos, a distância de certos serviços básicos das populações rurais, bem como a continuada carga burocrática associada à atividade agrícola. Propõem políticas de apoio ao setor agrícola que visam o acréscimo do rendimento dos agricultores, seja no acesso aos fundos comunitários, seja na diminuição dos custos dos fatores de produção. No que diz respeito à MARP, as Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas, esta associação tem como objetivo principal a defesa e a promoção das atividades, dos interesses e dos direitos predominantes das mulheres agricultoras e rurais portuguesas. Durante a audição, salientaram situações em que é difícil conciliar a sua vida familiar e profissional e consideram que a rede familiar é o maior apoio existente, mas que, com o aumento da idade ativa, esta solução está cada vez mais dificultada. Propõem medidas que aumentam a possibilidade de conciliar as profissões das mães com a vida familiar, defendendo um alargamento do período de licença de maternidade. A Estrela do Mar, que é a Associação das Mulheres da Pesca, estas não têm problemas no que diz respeito a relacionadas com a condição do género, à igualdade de género, mas contudo reconhecem que nesse aspecto, devido à falta de membros que possam, ou seja, de ativos que possam contribuir para este trabalho, estas mulheres apresentam um conjunto, têm dificuldades no que diz respeito à maternidade e no que diz respeito a terem filhos. Apresentaram um conjunto de ideias em que políticas públicas devem incidir e destacamos que é os direitos laborais sobre o subsídio parental, consideram que está dificultado pela realidade da organização do seu trabalho no setor da pesca, porque elas trabalham tanto quanto homens, inclusive grávidas, nomeadamente quando são o casal a trabalharem no mesmo setor e trabalham juntos a bordo. O exercício do direito do horário reduzido após a maternidade também é difícil de se aplicar neste trabalho. Também pedem o apoio no pré-escolar e entendem que os horários de trabalho e das escolas são incompatíveis, sendo necessário recorrer a serviços externos que acarretam, por vezes, um esforço financeiro complementar. Perante a falta de redes familiares, defendem estruturas públicas acessíveis, como cooperativas e PSS, que possam ser uma rede de apoio para as complementar e complementar a sua atividade. Quanto agora aos contributos dos grupos parlamentares, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata entende que a proteção das crianças, famílias e a promoção da natalidade é desenvolvida em diversos e distintos níveis de ação. A proteção das famílias passa pela promoção de políticas que visam melhorar os rendimentos das famílias. No caso da agricultura, passa por aumentar o rendimento dos agricultores. Na verdade, a remuneração dos agricultores da Europa é 40% acima, em média, inferior à remuneração restante dos setores da economia. Neste sentido, em termos de políticas públicas, importa continuar a encarar o setor agrícola como estratégico, negociando a execução de uma política agrícola comum, PAC, de forma eficiente, e defende-se que os pagamentos relativos ao primeiro pilar da PAC sejam antecipados como foram nestes últimos anos. A administração considera e consiga melhorar o sistema de controlo das ajudas da PAC para que os agricultores sujeitos a este controlo não sejam prejudicados face aos restantes. Por outro lado, o Partido Social Democrata defende o reforço negocial dos produtos face à grande distribuição, à PARCA, tem contribuído para um maior equilíbrio nas negociações, nomeadamente em determinados setores, mas importa continuar a desenvolver ações neste sentido e a fortalecer as ações e legislação no setor. O Partido Social Democrata defende ainda medidas de combate a desperdício alimentar, ações informativas junto de consumidores e junto das grandes distribuições. Neste âmbito, o Partido Social Democrata entende que os mercados de proximidade como meio de comercialização a explorar e a incentivar, sejam nos meios urbanos, seja nos meios rurais, é uma mais-valia. No que diz respeito ao grupo parlamentar do PS, aguardamos contributos, não foram remetidos. O grupo parlamentar do CDS enviou contributos, tenho-os comigo, simplesmente devido ao facto de que foram apresentados atempadamente, achei por bem, devido ao facto dos outros grupos parlamentares não terem enviado contributos, serem eles também a apresentar os contributos deles em comissão. Se não existir, quanto às conclusões, se não existirem nascimentos, não existem gerações futuras, não nos perpetuamos. O nosso legado fica em causa e deixa de existir Estado Social. Perante esta realidade, conclui-se pela necessidade de existência de políticas que menorizem os principais obstáculos que são apontados como negativos à promoção da família e da natalidade. Apesar da liberdade de opção das famílias, julga-se essencial uma sensibilização para este drama da falta de crianças e todas as consequências que daí advêm. A matéria fiscal e a matéria económica, sendo muito importantes, não são um único fator decisivo, pelo que existe um conjunto de reformas estruturais, muitas delas já implementadas, que podem, a médio e longo prazo, contribuir para o aumento das zonas de conforto das famílias e decidirem terem mais filhos. No caso das matérias do âmbito da Comissão da Agricultura e Mar, conclui-se que promover medidas de combate ao desperdício alimentar, como frisei há pouco, ao nível das transformações e distribuições através da comercialização de alimentos com diferentes calibres ou embalagens, a nível do consumidor final, promover campanhas de sensibilização com maior incidência na população infantil e juvenil, assegurar uma plena e eficiente aplicação dos fundos comunitários, nomeadamente na antecipação dos pagamentos do primeiro pilar a todos os agricultores beneficiários, incentivar a existência das infraestruturas para promover mercados de proximidade, promover iniciativas que facilitem a aproximação entre habitações locais de trabalho, escolas e serviços de saúde nas zonas rurais. No que diz respeito a este relatório e à natalidade, uma opinião, a natalidade e o facto de termos crianças está dentro de nós. Somos nós que optamos, não é a economia, não é, também pode cingir, a economia pode ser um fator de bloqueio, mas também é um fator de, não é um fator de princípio, porque os valores familiares desapareceram e o facto de nós querermos ter filhos consoante o dinheiro que ganhamos isso não faz com que haja uma renovação e estamos a ser muito egoístas. Por isso, temos que olhar a natalidade como um bem, temos que, como uma riqueza, como dizia o Dr. Hélder Morteira, cada vez, o Dr. Hélder Morteira, que é o Presidente da FAO, disse uma coisa muito interessante, que nos países africanos e não só, ter um filho é perpetuar-se com a sua consanguinidade. Ter um filho é ter riqueza. E nós, ocidentais e não só, tornámos-nos autistas, tornámos-nos completamente egoístas ao ponto de olharmos só para nós e não olharmos para o amanhã. E logo as nossas gerações estão em causa e as nossas gerações futuras estão colocadas em grande risco. Nós temos, corremos o risco de não nos perpetuarmos. Fico por aqui. Os anexos têm os documentos de entregues pelo Banco Alimentar e Estrela do Mar. O meu relatório está apresentado. O Dr. Joaquim depois faz chegar os documentos, se não chegou já, da Estrela do Mar e do Banco Alimentar.
Muito bem.
Foi muito rápido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho inscritos para falar ainda neste ponto o Sr. Deputado Abel Batista, a quem dou a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu era um ponto de ordem. Primeiro, eu gostaria de perguntar através da mesa à Sra. Relatora, sendo relatora de uma iniciativa da Comissão, este relatório não está elaborado de acordo com o que é o habitual nas comissões. O Grupo Parlamentar do CDS entregou atempadamente os seus contributos. Não constam do relatório. O relatório tem que constar os documentos entregues, não consta. As conclusões que aqui estão apresentadas neste relatório não são propriamente as conclusões do relatório, Sra. Deputada, são as conclusões do PSD. E isso eu acho que deveríamos fazer, por isso é que eu faço um ponto de ordem, Sr. Presidente, no sentido de saber se a Sra. Relatora pretende fazer a discussão e votação deste relatório ou se pretende reestruturá-lo e apresentar em nova reunião o relatório devidamente elaborado como relatório da Comissão e não apenas com os contributos de alguns, sendo que o CDS apresentou no dia 22 de janeiro, portanto, atempadamente, os seus contributos, porque é um documento que foi trabalhado pelo CDS há muito tempo e, portanto, eu gostaria primeiro se há essa questão. Se a senhora relatora considerar que devemos fazer a discussão e votação, o CDS reservar-se-á para, no momento da votação, exercer o seu direito de voto, conforme o entender, relativamente ao relatório apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tratando-se de uma interpelação à mesa, gostaria que a Sra. Deputada se pudesse pronunciar sobre a intervenção do Sr. Deputado Abel Batista. Faz favor.
Sr. Presidente, posso reformular o relatório, não tenho problemas nenhum. Simplesmente, talvez não tenha sido um lapso de comunicação. Como frisei, foi atempadamente, deram-me realmente os vossos contributos, apreciei-os. Eu não os coloquei no relatório porque, visto os outros grupos parlamentares não o terem feito, eu queria que vocês também me fizessem aqui talvez uma discussão acerca do vosso, apresentassem por vós próprios as vossas apetências. Mas perante essas circunstâncias não há problema nenhum, eu reestruturo o relatório com todo o gosto.
Muito obrigado. Assim sendo, creio que não se justifica estarmos a fazer a continuação da discussão deste ponto. Vamos deixar que a senhora deputada possa reformular o seu relatório, possa incluir as propostas que foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do CDS e os outros grupos parlamentares que estiverem também em condições e se assim o desejarem de fazer chegar contributos à Sra. Deputada Relatora e amanhã, creio que amanhã, se pudermos estar em condições, agendaríamos para a reunião de amanhã também na próxima semana agendaríamos este ponto. Peço desculpa que eu estava a pensar que era terça-feira. E na próxima semana agendaremos este ponto. Eu tenho o Sr. Deputado Bruninho, já saiu. Peço desculpa. O Sr. Deputado Manuel Mota, faz favor. Peço desculpa que eu também não percebi.
Nada, Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para clarificar, para que não hajam dúvidas sobre o posicionamento do Partido Socialista e o porquê de não termos enviado contributos e não enviarmos contributos sobre esta matéria. O Partido Socialista, na altura da apresentação do projeto de resolução do PST na Assembleia da República, demonstrou, absteve-se, e absteve-se porquê? Porque considera que esta matéria é de tal forma importante que não faz sentido ser discutida em final de legislatura e com o modelo que era apresentado. Portanto, Nessa perspectiva, certamente que debateremos, teremos muitas opiniões sobre a temática. Aliás, pela complexidade que apresenta, nós deveríamos ter, na nossa ótica, deveria ser feito no início de uma legislatura, com tempo, com um grupo de trabalho, que pudesse ter um ano de trabalho, pelo menos, para apresentar conclusões, para receber um conjunto de instituições e receber da sua parte as suas opiniões. Inclusive, sabemos que em algumas comissões, estive há pouco na de Economia, que apresentou também um relatório, que é importante percebermos o que as próprias instituições de ensino superior fazem, nomeadamente a investigação que é feita nesta matéria, para podermos, no fundo, refletir, porque está aqui em causa, são modelos de sociedade, mais do que outra coisa, muito complexas e com respostas, em última circunstância até, diferenciadas sobre aquilo que cada partido, cada ideologia simboliza naquilo que é a sua resposta à organização social. Portanto, é a nossa perspectiva, os contributos não chegarão por esta razão, a razão de base que apresentamos quando da discussão em plenário, e aquilo que é a continuidade deste trabalho. Portanto, nesse aspecto, concordamos com a posição do deputado Abel Batista e muito bem, a senhora deputada reconheceu o trabalho que poderá fazer agora no futuro e discutiremos quando for apresentado, mas não apresentaremos contributos. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, está registado também. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, relativamente à matéria das sugestões, o PCP não as apresentou e não as apresentará, não faz sentido apresentá-las agora, porque as sugestões a apresentar já se encaixam na nossa perspectiva na discussão do relatório, e por isso faremos noutro momento. Porque entendemos que nós partilhamos muitas das preocupações que foram apresentadas em audições, e por isso aquelas preocupações, tendo reflexo naquilo que seriam as conclusões, sentíamos-nos perfeitamente enquadrados. Essa não foi a opção, mas por isso isto já é a discussão do relatório, não faz sentido estar a fazê-lo aqui, mas por isso não apresentaremos propostas. Este é o enquadramento da não entrada e não apresentação de sugestões por parte do PCP.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É louvar o trabalho da Sra. Deputada Maria José Moreno. Um trabalho feito com rigor e com muito empenho, eu testemunhei isso. E esta questão dos contributos CDS foi precisamente por isso, ou seja, foi entendimento nosso, não foi só da Sra. Relatora, ela comunicou-me e entendemos isso, de facto, hoje mesmo, na discussão, poder, de facto, incorporar na apresentação e introduzir no relatório. Não estamos com isto a fazer qualquer tipo de fuga para a frente, era, de facto, o nosso intuito incluir esses mesmos contributos para que, no relatório final, saído da discussão em reunião de comissão, pudesse, de facto, incorporar essas sugestões. Vai ser feito, vai ser apresentado e a senhora deputada na próxima semana terá condições de introduzir essas alterações do CDSPP e fazermos a discussão e a votação. Mas louvar, de facto, o trabalho da senhora deputada Maria José Moreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Pedro Ramos. Fica então adiado este ponto para a nossa próxima reunião. Queria, em relação à nossa próxima reunião, referir que temos previsto, ainda não está agendado, mas temos previsto contactar o conjunto das 6 confederações que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha requerido para se pronunciarem na Comissão sobre o PDR 2020 e, portanto, na próxima semana, previsivelmente entre terça e quarta-feira, tentaremos agendar estas 6 audições. Para além disso, tentaremos também acrescentar este ponto que resulta da nossa discussão de há minutos atrás. Avanço para o ponto número 2, a apresentação e votação do parecer relativo à COM 2014-613. É uma proposta de regulamento do Conselho que fixa para 2015 e 2016 as possibilidades de pesca para os navios de pesca da União relativas a determinadas unidades populacionais de peixes de profundidade. É relator o Sr. Deputado João Ramos, a quem dou a palavra. Faz favor.
Nós gostaríamos de pedir o adiamento da apresentação e votação deste parecer, porque gostaríamos de ter mais tempo para o analisar. Chegou-nos ontem à tarde, enfim, isto é uma matéria que está a ser acompanhada pelo deputado Ulisses, não pelo facto de ele não estar hoje, mas transmitiu-me que gostaria de ter mais tempo, se fosse possível, se não houver impedimento de prazo, podermos fazê-lo na próxima semana. Tá?
Muito obrigado. Muito bem. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Claro que não há impedimento de prazo, este regulamento já entrou em vigor no dia 1 de janeiro e até a questão, o facto de fazer questão do regulamento vir aqui é porque, e as propostas vão nesse sentido, para analisar questões de metodologia e não de conteúdo do regulamento. Aliás, o relatório está feito e está construído nesse pressuposto e não tem qualquer problema, não há impedimento nenhum.
Muito bem. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Há três iniciativas que nos foram enviadas pela Comissão de Assuntos Europeus. São duas propostas de regulamento do Conselho e um relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, que são suscetíveis de escrutínio por parte da Comissão. Perguntava aos senhores deputados se alguma delas tem interesse para a Comissão. Diz-me o PSD que não vê interesse em nenhuma das três iniciativas. O Sr. Deputado João Ramos, do PCP, também diz-me que não. O Deputado Abel Batista também não. O Sr. Deputado Fernando Justo também não vê interesse. Muito bem. Não há, então, interesse no escrutínio de nenhuma destas iniciativas. Avançamos para o ponto 4 da ordem do dia. Trata-se da apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Comissão de Acompanhamento da Sardinha para fazer um balanço anual da situação da pesca da sardinha em Portugal. Dou a palavra
Sr. Presidente, no espírito completamente empata e de negação, nós vamos pedir novamente o adiamento também deste requerimento para a próxima semana. Muito obrigado.
Bem, o deputado Jorge Fão fica com mais tempo para poder ouvir o seu secretário-geral durante esta manhã.
O que mais sensibilizou foi esta sinceridade desta manifestação do espírito de empata do PSD nesta circunstância.
Que ainda por cima ficou registado em gravação, não é? Muito bem, senhores deputados, avanço para o último ponto da nossa ordem do dia. Trata-se do ponto 5 dos outros assuntos. Queria apenas pedir aos senhores deputados o seguinte: nós já aqui havíamos falado numa reunião anterior sobre a comunicação que recebemos do gabinete da senhora Ministra da Agricultura e do Mar relativa à presença da equipa ministerial na Comissão para a nossa audiação regimental do dia 21 de abril. Foi-nos sugerido que pudéssemos alterar uma semana, antecipando uma semana ou adiando uma semana, para 14 de abril ou 28 de abril. Na possibilidade de se mexer nesta data, portanto, fazendo cair definitivamente a data de 21 de abril, porque há Conselho Europeu, aquilo que eu sugeri aos senhores deputados era que comunicássemos eventualmente o nosso interesse para o dia 14 de abril. E isto porquê? Porque haveria, não tenho isto confirmado, mas haveria a ideia de possivelmente o senhor Comissário da Agricultura poder estar em Portugal por esta semana de 28 de abril, e se houvesse essa possibilidade era colocarmos também no horizonte a possibilidade da vinda dele à Comissão de Agricultura. E, portanto, neste momento não tenho mais do que este esquiço, nem sequer é um desenho, e queria pedir aos senhores deputados alguma tolerância. Não agendámos isto em definitivo, mas pelo menos ficámos com orientação no sentido de podermos adotar a data de 14 de abril. Sr. Deputado Jorge Fão.
Sr. Presidente, agradeço. Eu abordei esta questão com o deputado Miguel Freitas, coordenador, julgo que foi com o deputado Miguel Freitas que esta questão teria sido tratada. Sim, eu sei, mas falamos. E a ideia que, enfim, a ideia não, a mensagem que eu lhe transmiti, no pressuposto que ele articularia isso com o Sr. Presidente, era de que, decididamente, o dia 14 não, até porque ele está com quase impossibilidade prevista já de estar presente, e eu também não poderei estar cá no dia 14, porque não estou mesmo cá na Assembleia. Portanto, aí termos surgido, pode ser para 28, mas lá não condicionaremos este ritmo, mas parecia-me também razoável que se ponderasse esta possibilidade, uma vez que não há ainda certeza absoluta dessa hipótese do dia 28, transferimos isto para o dia 28 e depois também estou convencido que poderia fazer algum ajustamento se daqui até lá se confirmasse a presença do Comissário aqui no... Agora, a antecipação para o Partido Socialista de todo era inconveniente para o dia 14, por estas razões em concreto e por coincidência, por...
Muito bem. Em todo o caso, fica então fora de questão o dia 14 e o dia 21 de abril. E continuaremos a falar sobre isto, procurando encontrar aqui uma data que sirva a todas as partes. Senhores deputados, não tenho mais nenhum tema neste ponto 5 dos outros assuntos da nossa ordem do dia. Pergunto aos senhores deputados se há alguma intervenção ainda. Não havendo, queria agradecer a todos a vossa presença. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.